Bezerra Hashem, Davav, Tadu de Meila, olá pessoal, bem-vindos de novo, Dav, Shalom Alechem. Estamos da Hemud Bet, na sexta linha de baixo, no final da linha Tashma. Estamos no meio de um assunto. Então a gente já viu várias vezes que em relação a Kotche Kodashim, como sacrifício de Hatat, existe a proibição de Meila. Não podemos ter proveito disso pela Torá. E vimos também que em certo momento essa proibição de Meila se isenta, se permite. Porque só existe a proibição de Meilá com relação a algo que é exclusivo de Hashem. E os Kotche Kodashim não são sempre exclusivos de Hashem. Tem certo momento que eles se permitem ao consumo. Então a questão é, a partir de que momento a proibição de Meilá se isenta dos Kotche Kodashim? Vimos que Hizkia diz, na hora do abate do Kotche Kodashim, a proibição de Meilá já deixou de existir. O abate é o princípio do sacrifício, o sacrifício permite o consumo para os Kohanim comerem a carne do Kotche Kodashim como Hatat. Então fala Hizkia, o princípio do sacrifício, o abate já isenta a proibição de Meila. Mesmo que agora os Kohanim não podem comer ainda a carne, mas é o princípio do sacrifício e a função do sacrifício, entre outras coisas, é permitir o consumo da carne para o Kohen comer. E Rebbe Ohana fala o oposto. Só a proibição de Meilá só se isenta do Hatat, por exemplo, quando na prática o Kohen pode comer. Então tem que ser o abate válido, a Kabbalat Dam, o recebimento do sangue do abate, também válido pelo Kohen, certo? E também o sacrifício do sangue. Disse Rebbe Ohana, tudo tem que ser feito de forma válida, para que na prática o Kohen possa comer, aí não tem mais a proibição de Meilá. Tá, só uma prova. Apigur leolam alimbo, disse essa braita, generalizando, apigur leolam alimbo. Aparentemente o que a braita veio dizer, qualquer caso de pigur, mantém a proibição de Meila. Então pigur, como a gente já viu várias vezes, é quando o Kohen sacrifica com o pensamento de Chutz Lezmanó. Digamos que ele sacrificou o sangue, ou ele fez outra etapa do sacrifício, com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. Então disse a braita, em qualquer caso de pigur, o sacrifício se invalida e a proibição de Meilá continua nos Kotche Kodashim. Então, Meilá de Lozak. Essa linguagem de Leolá que generaliza, aparentemente veio dizer não só se o Kohen ele sacrificou o sangue com o pensamento de pigur, a proibição de Meilá continua. Também, num caso que o Kohen sacrificou o sangue da forma certa, com o pensamento certo, mas o recebimento do sangue foi com o pensamento de pigur. Ou seja, essa linguagem de Olam veio generalizar. Aparentemente a Breta veio dizer que se o abate foi certo e o recebimento do sangue foi com o pensamento de pigur, a proibição de Meilá continua. Mesmo se o Kohen sacrifica o sangue com o pensamento certo, não adianta nada. O sacrifício já se invalidou por pigur no recebimento do sangue, a proibição de Meilá vai continuar. Então o que se vê, Shma Miná, Eter Zrika Shanino. Se é isso que disse a Braita, não é nem como Hizkia, nem como Rebbe Ohana. O que a Braita veio dizer é uma terceira opção. Que para a proibição de Meilá se isentar do Kotche Kodashim, tem que ter o abate válido e também o recebimento do sangue válido. Aí a proibição de Meilá se isenta do Kotche Kodashim. Mas se o recebimento do sangue foi com o pensamento de pigur, a proibição de Meilá continua. Então, você vê desse raciocínio que o principal aqui, para saber se tem Meilá ou não nesse sacrifício de Kotche Kodashim, é tem que saber se o abate foi certo e também a Kabbalah Dama, o recebimento do sangue. Fala, Gmaralô, não tem prova. De Zerak. Pode ser que o que a Breda veio dizer Leolam se refere ao sacrifício do sangue. Ou seja, pode ser que a Breda vai comer Rebbe Ohanan. Que diz que também o abate, também a Kabbalat Dam, e também a Zrikat Dam, o sacrifício do sangue, tem que ser válido para não ter proibição de Meilá. E se a Breda, se o sacrifício do sangue foi com o pensamento de Pigur, Chutz Lezmanó, a proibição de Meilá continua. Então, Meileolam. Todo motivo que a Gmará teve esse raciocínio antes é por causa dessa linguagem genérica, Leolam. Em mais casos, o Pigur mantém a proibição de Meilá. Então, a Gmará entendeu que se trata do recebimento do sangue. Se se trata só do sacrifício do sangue, o que essa linguagem de Leolam veio acrescentar? Então, a Kamash Balan, que é de Ravgider. אם הרב גידל אמר, רב זריקת פיגור אינו מוציא מדי מילה ואינו מביא לדי מילה. זאת אומרת, ברדה קיזין פאצ'יזף על הגמרא, כי no caso do sacrifício do sangue, mesmo se o sacrifício do sangue foi feito na prática, mas se o coelho fez com o pensamento de pigur, mesmo que o sacrifício do sangue foi feito, a proibição de meilá vai continuar. Poderia pensar que não, vamos ver na sequência que Rabi Shimon discute. Poderia pensar, se o sacrifício do sangue foi feito, na prática, não tem mais a proibição de meilá, independente da intenção do coelho. Fala a Braita, Leolam, ou seja, mesmo nesse caso que o sacrifício do sangue foi feito, se foi feito com a intenção de pigur, a proibição de meilá vai continuar. Então, podemos explicar assim, a breita não tem prova para nenhum dos lados. Pode ser que a breita vai como Rabi Yochanan, pode ser que a breita vai como a gente tinha dito antes, que tudo depende do recebimento do sangue, então não tem prova. Tashma, uma outra tentativa de prova. Rabi Shimon, Amir disse Rabi Shimon, Yesh notar shem o'alimbo, Yesh notar shem o'alimbo. Então, como a gente já viu, notar é quando passou o prazo do sacrifício. O sacrifício se invalida. Fala Rabi Shimon, tem um caso de notar que existe a proibição de meilá. Tem um caso de notar que não existe a proibição de meilá. Keitz, do que significa isso? Lá nefne zriká mo'alimbo. Leachá zriká er mo'alimbo. Rabi Shimon é uma nova opinião, a gente não viu uma opinião dessas até agora. Lá em Fresdrika, o sangue do sacrifício tem que ser sacrificado antes do pôr do sol. No pôr do sol se invalida, por Liná. Disse Rabi Shimon, se o coelho recebeu o sangue e passou o pôr do sol, o sangue se invalidou, existe a proibição de meilá. Mesmo que é notar, tem a proibição de meilá. Leachar zriká er mo'alimbo. Mas se o coelho recebeu o sangue, passou o pôr do sol, o coelho sacrificou o sangue, inválido, não tem mais a proibição de meilá. Diz Rabi Shimon, mesmo que é um sacrifício inválido do sangue, já passou o pôr do sol, o sangue já se invalidou, na prática, o ato do sacrifício do sangue foi feito, não tem mais meilá. Tem uma nova opinião, mesmo que o sacrifício do sangue é inválido, fala Rabi Shimon, não tem mais meilá, porque a proibição de meilá desaparece quando o ato do sacrifício do sangue é feito, mesmo se é inválido. Ptanemia, de qualquer forma, o que se vê? Mo'alimbo, lar da varshaut de miserke, de baizarik, shumirei ter achilá shavino. O que disse Rabi Shimon, conforme que a gente acabou de falar? O coelho recebeu o sangue do abate da forma certa, ainda tem meilá. E ele sacrificou o sangue, não tem mais meilá. Então o que se vê como Rabi Yochanan? Que para saber se tem meilá ou não no Kodesh Kodashim, tem que saber se o sacrifício do sangue aconteceu ou não. Não é como o Hizkia, que diz que tudo depende do abate, o abate já é suficiente. Não é como aquele outro lado que a gente falou, que tudo depende do recebimento do sangue. Aqui se vê que mesmo que o sangue foi recebido, a proibição de meilá ainda existe. Malô. Não tem prova também. De cabra samuch leshkiat hachama, de lo ya shaut de mizrak. Pode ser que Rabi Shimon se trata de um caso específico. Que o Kohen recebeu o sangue do abate, mas ele não tinha como sacrificar o sangue, porque logo depois disso já passou o pôr do sol. E o sangue se invalida. Ou seja, um recebimento do sangue desses não é levado em conta. Quando o recebimento do sangue é levado em conta, Kabbalah dá. Quando é possível sacrificar esse sangue? O recebimento do sangue é o princípio do sacrifício do sangue. Quando o coelho recebe, já é o princípio. Mas isso é só o princípio se é possível sacrificar. Se logo passou o pôr do sol, não era possível sacrificar o sangue, esse recebimento do sangue não é levado em conta. Então pode ser que só nesse caso de Rabi Shimon que a proibição de meilá continua. Não pergunta, vala yasha udmai, achina meder moani. O que você quer me dizer? Que se o coelho recebeu o sangue suficiente tempo antes do pôr do sol para sacrificar, aí não tem mais meilá, por causa do recebimento do sangue? Pergunta, se tudo depende disso, quando foi o recebimento do sangue, bem antes do pôr do sol ou logo antes do pôr do sol, então por que Rabi Shimon não diferencia nesses dois casos? O coelho não sacrificou o sangue. será que tem meia lá ou não? Então depende. Se o recebimento do sangue foi suficiente antes do pôr do sol, não tem meia lá. A Kabbalah também é levada em conta. Se o recebimento do sangue foi logo antes do pôr do sol e não tinha como sacrificar, esse recebimento não é levado em conta. E tem meia lá. Por que não diferenciou dessa forma? Mas a dinâmica, Dani, pode ser que isso que ele quis dizer exatamente. Quando ele cheira a Elezrika, o Lechar cheira a Elezrika. Ou seja, fala, mas não tem prova. Pode ser que isso que ele quis dizer. Não é Kodem Zrika, Lechar Zrika. É Kodem Sheira Elezrika. Ou Lechar Sheira Elezrika. Ou seja, depende se é possível sacrificar o sangue. Se é possível, a Kabbalah Dam é levada em conta, não tem mais Meila. Se não é possível, essa Kabbalah Dam não é levada em conta e tem Meila. Então não tem prova. Tá, chama uma outra tentativa de prova. Também é de Rabi Shimon Omer. Yesh Pigur Shemoalim Bo, Yesh Pigur Shemoalim Bo. Outra novidade. Tem um caso que o sacrifício é Pigur e tem Meila. Tem um caso que é Pigur e não tem Meila. Que é isso do que significa? Essa é a opinião de Rabi Shimon, uma nova. Então, Lifnei Zrika Moalim Bo, Lachar Zrika Moalim Bo. Diz Rabi Shimon, se o sangue foi sacrificado, mesmo que é Pigur, não tem Meila. Se não foi sacrificado, tem Meila. Então Rabi Shimon sustenta, como a gente falou, que se na prática o sangue foi sacrificado, mesmo que é Pigur, não tem mais Meila. Então, também Miat, de qualquer forma o que se vê. Lifnei Zrika Moalim Bo. O quando recebeu o sangue, tem Meila ainda, mas quando ele sacrifica o sangue, não tem mais Meila. Então, lá da Vashaud de Mizrake, de Baizari, o que está no Molimbo, o Shmamina e Terahila Shanin. Então, o que se vê? Aparentemente, o Kohen recebeu o sangue da forma certa, ainda tem Meila. A não ser que ele sacrifique o sangue. Se ele sacrificou o sangue, não tem mais Meila. Isso é como o Rabi Yohanan, que diz que tudo depende do sacrifício do sangue. Alô? Não tem prova. De lá da Vashaud de Mizrake. A palavra. Então. Como a Gomorra tinha respondido antes, pode ser que Rabi Shimon aqui também se trata daquele caso que o recebimento do sangue não é levado em conta porque foi logo antes do pôr do sol, não tinha tempo de sacrificar esse sangue. Isso não é considerado o princípio do sacrifício do sangue, não tinha como sacrificar, não é levado em conta, por isso tem Meila. Talvez, no caso que tem tempo suficiente para sacrificar, a Kabbalah da Mizenta a Meila. Então pergunta, Valahava Shaul de Mizrikemai. O que você quer falar? Se teve recebimento do sangue antes do pôr do sol, tem como sacrificar, não tem mais Meila? Pergunta então, por que Rabi Shimon diferencia? Você quer saber se tem Meila ou não? Antes do sacrifício do sangue tem Meila, depois do sacrifício do sangue não tem Meila. Para que dizer isso? Ele podia falar. Se a Kabbalat Dam, o recebimento, foi logo antes do pôr do sol, não tem tempo para sacrificar, tem Meila. Se foi antes, não tem mais Meila. Por que não diferencia dessa forma? Pode ser que isso que ele quis dizer, então não tem prova. Kodem Shira Elezrika, Lechar Shira Elezrika. Esse Kodem Zrika, Lechar Zrika, Rabi Shimon resumiu, talvez. Ele quer dizer que se é... tem tempo de sacrificar o sangue. Então, Lechar Sheira Elezrika. Essa Kabbalah da Mizenta Meila. Kodem Sheira Elezrika é antes de poder sacrificar, já passou o pôr do sol. Essa Kabbalah da, o recebimento não é levado em conta e tem Meila. Então, pode ser que isso que ele quis dizer não tem prova. Tashma. Mais uma braita. Hapigur be Kodshe Kodashim Moalim Bo. O sacrifício de Kodshe Kodashim. É Pigur, no caso, tem Meila. Meilav, o que significa isso? Bezarak. Aparentemente o que a Breta quer dizer é que o Kohen sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, com Chutz Lezmanu, com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. E tem Meila. Shumamina e Terahila Shanino. Então o que parece daqui? Como Rabi Yohanan, tudo depende do sacrifício do sangue. Se foi feito... o sangue foi sacrificado da forma válida, não tem Meila. Foi sacrificado com o pensamento de Pigur, continua a Meila. Não como disse Rabi Shimon, isso vai como Chachamim. Que o sacrifício do sangue válido isenta a Meila, como disse Rabi Yohanan. Então, será que é uma prova para Rabi Yohanan? Malon, não tem prova. Delo Zarak. Pode ser que essa brecha se trata antes do sacrifício do sangue. Mas não falou o sacrifício do sangue, falou Pigul Bekotchuk da Shimoali. O sacrifício é Pigul Teimeila. Talvez não se trata do sacrifício do sangue, se trata antes no, na Kabbalah Adam. Então pergunta, Val Zarakmai, o que você quer falar? Quando o Kohen recebe o sangue, com o pensamento de Pigul Teimeila, mas é só Delos Zarak, ou seja, que não sacrificou o sangue ainda. Se ele sacrificou, não tem mais Meila? Val Zarakmai Achinam Eden Moalimbo. Então o que você quer falar? Que essa breita vai como Rabi Shimon, que diz que mesmo se é pigur, o sacrifício é inválido. Se o sangue foi sacrificado, não tem mais meilá. Então, Maíra de Tanibe Kodashim Kalim en Moalimbo. Itnekalif Nezrika. Kanahazrika. Se essa breita vai como Rabi Shimon, não como a Gmará tinha entendido no princípio que vai como Rahamim, se vai como Rabi Shimon. Então tem uma pergunta. Quando a breita quer trazer um caso que não tem meilá, traz o caso de Kodashim Kalim. Por que pular para o caso de Kodashim Kalim? Como Shlamim. Podia diferenciar no caso de Kotche Kodashim. Podia falar, se o sangue não foi sacrificado de Kotche Kodashim, tem Meila. Se foi sacrificado, não tem mais Meila. Por que não diferencia dessa forma? Quando a Breta quis fazer um caso que não tem Meila, pulou para Kodashim Kalim. Por que não ficou em Kotche Kodashim? Então explica o seguinte. Pode ser que a Breda quis mencionar Kodashim Kalim por um motivo, uma novidade. Então, como a gente falou, não tem Meilá de modo geral nos Kodashim Kalim. Mas, tem a lei dos Emurim. Por exemplo, quando o Shlamim é sacrificado, já falamos que as partes internas, como o sebo, tem que ser sacrificados no altar, tem que ser queimados. Então, tem essa entidade de Kotche Kodashim. E tem Meilá nisso. Disse a Breda, se o Shlamim é Pigur, então não é permitido sacrificar esses Emurim. O sebo é inválido, então não tem Meila. A Breda quis falar uma novidade nesse caso. Hater Ashmoinan, Kolei Tuiri de Meila, Zrikake Tikna Maitiri de Meila. Se a questão é se a proibição de Meila se recaiu sobre os Emurim dos Kodashim Kalim ou não, tem que ser um sacrifício do sangue válido. Somente o sacrifício do sangue válido faz com que a proibição de Meila se recaia sobre os Emurim, que esses Emurim se santifiquem como Kotche Kodashim. Tem que ser Zrikat Dam Valida. Kolapuke me de Meila, Afilo Shiloke Tikna Naim Apka me de Meila. Então, conforme essa explicação que disse a Breta, mas no caso de Kotche Kodashim, tem Meila já. No momento que é Kotche Kodashim, no momento inicial tem Meila. Quando o sangue é sacrificado, mesmo se é inválido, a proibição de Meila desaparece desse Kotche Kodashim. Para a proibição de Meilá se recair, conforme esse raciocínio, tem que ser um sacrifício válido para se recair sobre Kodashim Kalim. Mas para a proibição de Meilá se isentar, qualquer sacrifício do sangue é suficiente. Mesmo que é pigur, isso vai como Rabi Shimon. Então, pode ser que isso que a Breda quis dizer. Podemos explicar como a Breda tinha dito antes, também não tem prova para nenhum dos lados sobre esse debate de Rabi Yohanan e Chizkia. Viramos a página, fala uma nova Mishnah. Basar Kotche Kodashim Sheatzar Lifnei Zrikat Damim. Então, quando tem Kotche Kodashim, o sacrifício tem que ficar dentro do Bet HaMikdash. Se é retirado do Bet HaMikdash, é se invalida, é Psur Yotze. Então, com relação a Olah, Hatat, Hasham, se é retirado do Bet HaMikdash, se invalida. Com relação aos Emurim dos Kodashim Kalim, que também é Kotche Kodashim, também se invalida. O que acontece no seguinte caso? A pessoa trouxe um ratat, por exemplo, para o Bet HaMikdash. Foi abatido e depois tiraram o ratat do Bet HaMikdash. Se invalidou. Devolveram. E aí o Kohen sacrificou o sangue. Então, Rabi Eliezer Omer, Moalim bo ver chayavim alav mishum pigul notar betamei. Fala, Rabi Eliezer. Esse sacrifício do sangue não é levado em conta. O Hatat se invalidou porque foi retirado do Bet HaMikdash. O sangue não tem que ser sacrificado mais. Se foi sacrificado, é como se não foi. Não é levado em conta. Então, a proibição de Meilá continua. E fala, beleza, mais. Esse sacrifício do sangue não é levado em conta. Então, não tem as leis de Pigur, Notar e Tamé. Tem situações que a pessoa que come um sacrifício tem o castigo de caret. Se ele comeu pigur, se ele comeu notar, que passou o prazo do consumo, ou se ele está impuro e comeu, tem o castigo de caret. Mas isso é só depois do sacrifício do sangue. Para beleza, se o hatat foi retirado do betamidá assim validou, e o sangue foi sacrificado, é como se não foi sacrificado. Não é levado em conta essa zekada. Então, não tem o caret de pigur, notar e também, como se o sangue não foi sacrificado. Rebbe Akiva Omer, Rebbe Akiva discute. En moalim bo, bechavim alav mishum pigur notar betamé. Diz Rebbe Akiva, mesmo se esse hatat se invalidou porque foi retirado, o sacrifício do sangue é levado em conta. Na prática foi feito, então não tem mais meilá nesse sacrifício e tem o caret de pigur notar betamé. Amar Rebbe Akiva fala um raciocínio para a beleza. Vale, amafrish hatatov veavda, veifrish acheret tachtea, veacharkach nimtzet arishona. Seguinte caso, a pessoa pecou, tem que trazer um sacrifício de hatat. Ele santificou o primeiro animal para o hatat e ele foi perdido. Ele santificou o segundo animal para o hatat. E depois encontrou o primeiro, agora ele tem os dois animais. Ele vai sacrificar um só. Ele levou os dois animais para o Beit HaMikdash, abateu os dois e o coelho recebeu o sangue dos dois animais. Então fala Rebbe Akiva, o coelho pode sacrificar o sangue de qualquer um dos dois animais. A pessoa tem a obrigação de sacrificar um hatat, o coelho pode escolher, ou o dono pode escolher qual sangue vai ser sacrificado. Mas fala Rebbe Akiva, que Shem Shedama poter psara, kahu poter psara chavirta. Uma vez que os dois animais estão na mesma situação, qualquer um dos sangues pode ser sacrificado, é como se fosse um sacrifício só. Então, fala Rebbe Akiva, quando o coelho sacrifica o sangue de um animal, não tem mais meilá da carne desse animal, desse hatat, e também do outro, que não tem mais meilá. Como se o sangue do outro também foi sacrificado. Então, impatar da mãe de Bessar Havertamina meilá, dino sheipater et Bessar Atzma. Então, fala Rebbe Akiva, se o sacrifício do sangue de um hatat isenta a meilá de outro hatat, mesmo que são dois animais, muito mais, fala Rebbe Akiva, que se esse hatat foi retirado do Beit HaMikdash depois devolvido e o sangue dele foi sacrificado, muito mais que não vai ter mais meilá desse hatat. Se o sacrifício do sangue do hatat isenta a meilá de outro hatat, muito mais que vai isentar a meilá desse mesmo hatat, mesmo que se invalidou. Então esse foi o raciocínio de Rebbe Akiva. A Mishnah traz outra vez a discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Eliezer, no caso de Kodashim Kalim. Emuré Kodashim Kalim Shiatsu Lefnez Rikadame. Como a gente falou, os Emurim dos Kodashim Kalim também são Kodashim Kodashim. Mesmo que o sacrifício é Shlamim, é Kodashim Kalim, o sebo, outras partes são Kodashim Kodashim. Não podem ser retiradas do Beit HaMikdash. Foi retirado. Então se invalidou por Yotze e devolveram para o Beit HaMikdash e o Kohen sacrificou o sangue desse sacrifício já problemático. Então, na beleza, no meio, Emoalim Baem. Como a gente falou antes, disse Rebbe Eliezer, esse Shlamim se invalidou. O sacrifício do sangue não é levado em conta, como se não foi feito. Então não tem Meilá do Zemurim. É como antes do sacrifício do sangue, que isso é Kodashim Kalim ainda. Os Zemurim não se santificaram como Kodashim Kodashim, como antes do sacrifício do sangue, então não tem Meilá. E não tem Karet de Pigur Notari também. Como a gente falou antes, Rebbe Akiva Omer, fala Rebbe Akiva discutindo, Moalim Baem, Vechayavim Alem Mishum Pigur Notar Betame. Fala Rebbe Akiva, tem Meilá desse Emorim, o sacrifício do sangue é levado em conta, então se recaiu a santidade de Kodesh Kodashim para os Emorim, tem Meilá, e também tem o Karet de Pigur Notar Betame. Mesma discussão de antes. Rebbe Eliezer fala uma vez que o sacrifício do sangue não deveria ser feito, o sacrifício já se invalidou. Se foi feito, é como se não foi feito. Não é levado em conta. Fala Rebbe Akiva que sim, se na prática foi feito, é levado em conta. Fala na Vale Tartelama ali. Por que a Mishnah traz a mesma discussão duas vezes? É o mesmo conceito. Matriche, é necessário. Deit mar bekotche kodashim, hava amina beaka mar belezer moarimbo. Explica. Se a Mishnah só tivesse trazido a Machloket, no caso de Kodesh Kodashim, eu poderia falar só nesse caso o Rebbe Eliezer discutiu com o Rebbe Akiva. Assim eu poderia pensar errado. משום נזריקה כי תקנה מפקה מבדי מילה, שלא כי תקנה לא מפקה מבדי מילה. ועשותו דוס קודשי קודשים, אהו כי תי מילה, הכסתם יסינם תי מייס. Para falar só nesse caso do Isser Ebenezer, se o sacrifício do sangue é inválido, continua a Meilá. Se é válido, aí a Meilá não existe mais. Então, se o sacrifício se invalidou por Yotze, foi retirado do Betamidash, fala nesse caso do Fulano Ebenezer, a proibição de Meilá continua. Para isentar a proibição de Meilá, necessário um sacrifício válido do sangue. Não teve. A valeitura de Meilá, modelera de Kiva, da filho chegou que tinha na mãe de Meila. Então, se a Mishnah não tivesse trazido a Machloket no caso de Kodashim Kalim, eu poderia falar, no caso de Kodashim Kalim, lá o assunto é se a proibição de Meila se recai sobre os Emorim ou não. Então, eu poderia pensar que a Beleza concorda com o Rebbe Akiva nesse caso. Que qualquer sacrifício do sangue, se na prática foi feito, já é suficiente para a Lehumra se recair a Meila. Poderia pensar que a Beleza diz para se recair a Meila para dificultar a lei. Qualquer sacrifício do sangue já é suficiente, mas para isentar a Meila dos Kodshei Kodashim é só um sacrifício do sangue normal. Por isso a gente já traz a discussão também no caso de Kodashim Kalim. Veit Bargabe Kodashim Kalim. E se a gente só tivesse trazido a Machloket no caso de Kodashim Kalim, então ia falar o erro oposto. Hava Amina Gabe Kodashim Kalim Udama Rabbi Akiva Moalim Baem Defilo Zrikash Lo Kitikna Maitel de Meila. אבל קודשי קודשים זה להפוקהו שלא כתקנה לא מהפקה מן המילה כמה השמרה. עושה שעשם יש לעשות שווה ספרדו המחלוקת הוא כזו קודשים קרים ופודרה פנסה אחד. סון איזה כזו דיסי רבי עקיבא כסקריפיס דו סגי אלה ועד אין קונטר. פורקי הכי הוא עשום תעשי הפריביסון שמילה שיחי קאים או נאו סוברו זה מורים. אבל נסי כזו לחומרה רבי עקיבא ואיזה זה כיסים. קודשי סקריפיס דו סגי אסופיסט לכי הפריביסון שמילה שיחי קאים. Mas eu poderia pensar, se não fosse a Mishnah, eu poderia pensar no caso de Kodesh Kodashim, o assunto é se a proibição de Meila se isenta, ele cula para facilitar a lei, poderia pensar que Rebbe Akiva concorda com o Rebbe Eliezer, que se o sacrifício do sangue é válido, aí a proibição de Meila desaparece. Se é inválido, a proibição de Meila continua. Kamash Malan, por isso a Mishnah tem que falar nos dois casos, Rebbe Akiva e Rebbe Eliezer discutem. Tanto na lecula ou lecumra, dificultando a lei ou facilitando a lei, Rebbe Eliezer diz, esse sacrifício do sangue não é levado em conta, porque o sacrifício já se invalidou, foi retirado do Beit HaMikdash. E Rebbe Akiva diz, se na prática o sacrifício do sangue foi feito, é levado em conta. Então, nos dois casos existe discussão. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Vamos ver mais sobre o que disse Rebbe Akiva. No próximo dado, Bezat Hashem, vamos ver uma nova Mishnah também com mais assuntos, terminar o capítulo, Bezat Hashem. Até mais, Baruch Adonai, Olam, Amen, Ve Amen.